A gente tem que sempre buscar o melhor, e nem sempre o melhor no nosso olho, na nossa régua, é o melhor na régua do paciente. Então você tem que ficar sempre fazendo esse raciocínio crítico de leve e trás. Será que o que eu estou fazendo, que eu acho que é ótimo para ele?
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Salve, salve, meu colega! Hoje um tema super relevante e que a gente tem que estudar e praticar. Experiência do paciente. Eu digo que o médico ou o provedor de saúde que quiser ter sucesso na era da medicina digital, ele terá que investir em experiência do paciente, porque é isso que vai diferenciar os players no mercado, é isso que vai diferenciar os médicos, os planos de saúde, as clínicas e os hospitais. Então eu acredito que experiência do paciente a gente aprende é praticando. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo que vai demonstrar isso. Recentemente, tive que passar por um exame de tomografia computadorizada. E neste exame, eu tive que fazer contraste endovenoso. Então, agendei com o provedor de saúde, me apresentei. Quando a enfermeira me recebeu, ela pegou a minha veia com um gel calibroso, né, com aquela agulha calibrosa, e de repente, pá, ela introduziu mais ou menos uns 20 ml de soro fisiológico em alta velocidade, muito rápido, sem me avisar nada. Ela não me contou, ela não me explicou nada. Eu dei um pulo da cadeira e falei assim: minha senhora, o que é isso? Falou: não, eu estou apenas testando a sua veia, porque lá na sala de tomografia, você vai receber o contraste endovenoso sobre alta pressão, numa máquina de infusão. Então, eu preciso testar se sua veia aguenta. Eu olhei bem para ela e falei assim: agora eu entendi. Tudo que você falou faz muito sentido. Mas será que você não poderia ter me explicado tudo isso antes de você fazer? Este é o ponto, pessoal. O que nós temos no setor de saúde que a gente não consegue descer do nosso degrau e conversar com o nosso paciente para explicar o que está acontecendo? Então, esse é apenas um exemplo de como a minha experiência enquanto paciente foi terrível, apesar da profissional que me atendeu estar sendo correta no seu procedimento. Mas uma boa comunicação teria resolvido tudo isso. Segura um pouquinho aí, daqui a pouco o colega Giovanni Marchini vai falar aqui conosco no podcast e ele vai explicar como ele tem melhorado a experiência de seus pacientes. Tá muito massa essa conversa que eu tive com o Giovanni. Antes, SD Conecta, a sua plataforma de atualização em vídeo, mais um grupo de encontro, um grupo de networking, onde você vai estar em contato com os principais inovadores. São médicos, empreendedores, executivos da saúde, trocando ideia, discutindo, compartilhando casos, artigos, tudo isso para a gente navegar nesse mundo da saúde digital. sdconecta.com, vídeos que se renovam mensalmente em uma plataforma feita para você. Acesse para você conhecer e experimentar. Vamos lá, Giovanni Marchini, seja bem-vindo! Amigos do Saúde Digital, hoje com um grande médico e especialista, além de ser um urologista muito capacitado e competente, ele tem se dedicado a melhorar a experiência dos seus pacientes. E ele vai contar isso aqui um pouquinho para a gente. Eu estou falando com o Giovanni Marchini. Espero ter pronunciado certo seu sobrenome, viu, Giovanni? Seja bem-vindo aqui ao podcast do Saúde Digital. Para mim é uma honra ter você aqui para contar desse tema que eu considero de extrema relevância hoje em dia, Giovanni, se nós médicos quisermos fazer a diferença. Mas vamos lá, pergunta de sempre, seu background, quem é o Giovanni?
Lorenzo, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar. Você acertou meu nome, sim. Se escreve Marchini, mas se fala Marchini, nem todo mundo acerta. Só para fazer uma introdução breve, eu sou médico urologista, fiz a minha graduação, me formei médico pela Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. Fiz a minha residência em cirurgia geral e urologia também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Quando eu terminei a residência, eu fiz um fellowship fora na Cleveland Clinic nos Estados Unidos, depois doutorado, pós-doutorado e no meio do caminho eu fiz um MBA de gestão também. Então essa é a minha formação, eu ainda atuo no meu consultório particular como médico urologista e no HC a minha área de atuação maior é em cálculo renal, mas eu faço um urologista que trabalha com todos os tipos de patologia fora da universidade.
Giovanni, e você é um médico que tem uma excelente formação técnica, né, dentro da medicina, mas também você se preocupou em acrescentar novas camadas de conhecimento, como eu sempre digo, né? O que te motivou, Giovanni, a estudar gestão e temas não estritamente médicos ao longo de sua formação?
Olha, eu venho de uma família de... Meu pai é médico e eu sempre prezei pelo bom atendimento e pelo bom conhecimento técnico, mas ao longo da formação a gente começa a perceber que isso não é... Só ter conhecimento técnico não é o suficiente. Ao longo da minha graduação, durante a faculdade, eu conheci ótimos cirurgiões, ótimos clínicos que não tinham sucesso na vida profissional, que tinham uma rotina de vida sofrida, às vezes até, porque eles não tinham esse conhecimento de outras áreas extra-medicina. Antigamente, você se formava um bom médico e você praticamente estava com a vida garantida, os pacientes vinham até você tinha como sustentar sua família. E eu comecei a perceber que a faculdade era muito focada na parte técnica e realmente durante a faculdade a gente tem pouquíssima formação extra-curricular, extra-medicina. Eu até queria fazer um elogio ao seu trabalho aí que você tem feito, tenho seguido o seu podcast também e realmente acho que não só para alunos que estão se graduando, mas para médicos já formados que não tiveram essa noção na faculdade, essa formação, é interessante. A gente sai da faculdade sem saber o que é abrir um consultório, o que é uma gestão de consultório, o que é uma organização financeira, o que é negociação, você vai ter que negociar com uma operadora de saúde. A gente tem a parte teórica na faculdade, mas muitas vezes a faculdade é tanto conteúdo que eles têm que dar para a gente que essa parte prática da vida, como ela é na vida real, a gente acaba não tendo muito contato com isso. Tinha na minha faculdade medicina, opções de matérias extracurricular, né? Tinha o currículo nuclear e o currículo optativo. E no currículo optativo a gente já começou a ter um pouquinho de contato, mas mesmo assim não era o suficiente. Então, ao longo da faculdade, eu fui lendo livros de gestão, de marketing digital também, porque é uma coisa que começou a aparecer muito de uns anos para cá, e foi, inclusive, o que me levou a fazer um MBA na GV de gestão de clínicas e hospitais, porque eu sentia muita falta isso no meu dia a dia. Eu tinha uma equipe grande de urologia que eu coordenava na época, e realmente a gente sai da faculdade muito bem formado tecnicamente e com pouco conhecimento para tocar a nossa vida como tem que ser, né? Então, eu acho que isso é uma falha das universidades, que vem sendo corrigido lentamente, mas eu acho que ainda tem um grande caminho a ser melhorado aí, para o médico sair formado, não só bom médico, mas bom gestor, bom tendo uma noção global do ambiente que ele está entrando da medicina no país.
Perfeito, Giovanni, concordo plenamente e você que acompanha o nosso podcast sabe que temos falado dessa importância de acrescentar novas camadas, né, Giovanni? Mas entrando no nosso tema, Giovanni, de experiência do paciente, eu na introdução falei que eu considero um dos temas mais importantes hoje para o médico que tem um consultório, que tem uma clínica, que atende o paciente, porque eu acredito que o paciente está evoluindo, o grau de exigência que o paciente tem hoje é maior do que alguns anos atrás. esse paciente chega para o médico mais bem informado. Então, o conhecimento técnico ele passa a não ser mais suficiente. Ele é imprescindível, ele vai fazer a diferença, mas ele não é apenas suficiente para garantir que esse médico atraia e retenha esse paciente na sua clínica ou no seu consultório. E eu sei que você tem uma pegada bastante interessante para melhorar a experiência do seu paciente. Eu acredito que esse tema ele é muito mais prático do que teórico. Eu acredito que melhor do que ficar definindo o que é a experiência do paciente, a gente tem que mostrar o que as pessoas estão fazendo para melhorar a experiência de fato. E eu queria que você trouxesse isso para a gente. O que você faz no seu consultório, no seu dia a dia, que você visa melhorar a experiência do paciente?
Só para dar um contexto nisso que você está falando, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia, realmente. Eu sei que o podcast seu ele é focado em tecnologias, né, em melhorar a vida do paciente, mas também como agregar essas tecnologias no dia a dia. Então, existe um contexto na saúde que precisa ser explicado antes da gente chegar na experiência do paciente. Então, qual que é esse contexto? Hoje, em qualquer país que você vá, existe o paciente, que no fundo ele é o pagador de todo o sistema e que é o mais interessado, porque quando ele precisar do sistema, ele vai ter que ter o sistema pronto para ele. Existem as operadoras de saúde ou o Sistema Único de Saúde, que é a fonte que recebe o dinheiro do paciente e que vai determinar onde que o paciente pode ser atendido e vai pagar para os hospitais. Existem os hospitais, que é onde o paciente vai ser atendido de forma prática, e existem os médicos. E cada um dessas partes do sistema tem informações diferentes sobre o paciente. O único que tem todas as informações é o paciente. Entrando um pouquinho na questão de remuneração, só para eu explicar como o sistema ali é um pouquinho distorcido, e a gente tem que tentar corrigir isso. Hoje, todo o sistema de saúde, não só no Brasil, mas fora dele, a prática mais comum é a remuneração baseada em volume. Então, o hospital ganha por procedimento que aquele paciente fez daquela operadora de saúde. O médico ganha pelo procedimento que... E realmente, quando isso surgiu, ninguém imaginou que isso geraria vieses. Mas isso gera uma distorção no sistema, porque, no fundo, ninguém está medindo o resultado. Se eu fizer uma cirurgia e o paciente ficar um dia internado e sair curado de uma doença, o hospital prestar um serviço perfeito, tomar todos os cuidados, todas as cautelas que tem que tomar para o paciente não ter nenhuma intercorrência por culpa do hospital, e o paciente chega na casa dele, para a família dele, inteiro, curado, depois de 2 dias, o que o hospital vai receber e o que a equipe médica vai receber daquela operadora de saúde é igualzinho se esse paciente tiver um desfecho ruim. Então, no fundo, o que a gente tem que tentar fazer é trazer o paciente para o centro da equação. O que é importante para o paciente? Não posso pensar só que é importante para a operadora de saúde, para o hospital e para o médico. O que o paciente quer? O que o paciente está passando durante todo o tratamento dele? Então, só para dar esse contexto mais geral, isso chama medicina baseada em valor, que é uma mudança cultural que está tendo, que é medir o resultado daquele tratamento para aquele paciente, de acordo com todo o background que o paciente trouxe. Um paciente que fuma é diferente do que não fuma, um paciente que é diabético é diferente do não diabético. Então também dá um pouquinho de responsabilidade para o paciente, mas eu tenho que favorecer médicos, hospitais e operadoras que prezem pelo atendimento que vai trazer valor de verdade para o paciente, não aquele que vai trazer para o paciente um resultado que não é o que o paciente espera. Dando esse contexto geral, o que é a experiência do paciente? A gente tem que lembrar que o paciente, quando ele chega no nosso consultório ou no pronto-socorro, ele já passou por um longo caminho. Ele teve que achar você, ou ele veio referenciado, ele teve que ligar no seu consultório, ele teve que chegar ao seu consultório, ele teve que ficar na sala de espera angustiado, e aí ele chega na sua consulta. 99% dos médicos são focados na consulta médica. É para isso que a gente se forma na faculdade, para adquirir o conhecimento técnico, e a gente esquece que tem todo esse caminho antes do paciente chegar até a gente, e tem o pós-consulta, ou o pós-tratamento. Como é que é o pós-operatório? O que o paciente sai da sala do médico em dúvida? Quais são os próximos passos se ele tiver que agendar uma cirurgia ou se ele tiver que começar uma medicação? Então, a gente tem que entender que o paciente tem toda uma linha de tratamento. Quando você fala numa internação, é mais fácil de pensar isso. O paciente vai chegar na internação, vai subir para o quarto, do quarto vai para o centro cirúrgico ou vai tomar um remédio, depois volta para o quarto, se precisar de uma UTI ou não, depois vai de alta e volta para casa. Mas, na verdade, a gente tem que tentar mapear todo esse caminho que o paciente passa. E o que é trabalhar a experiência do paciente? É tentar identificar nesse caminho todo que o paciente faz, aonde são os pontos de atrito. Aonde que você pode melhorar a vida do paciente nesse caminho todo? Então, eu vou te dar um exemplo bem bobo do consultório. Tem médico que não faz questão nenhuma de mandar para o paciente como chegar no consultório. Aqui no meu consultório, eu vou dar exemplos do consultório que é mais fácil, é um lugar que eu comando mais do que numa instituição de acadêmica, né? Mas quando o paciente marca uma consulta, a minha secretária automaticamente pergunta: o senhor virá de carro, de metrô, de qual que é o meio de transporte? De carro? Então tá bom, olha, a gente tem estacionamento próprio no prédio e o endereço é esse. No nosso site, se o senhor colocar o endereço do senhor e o endereço do consultório, o senhor vai ter automaticamente a rota mais rápida. Se ficar qualquer dúvida, o senhor pode me ligar. Parece besteira, mas isso é cuidar do paciente.
Com certeza. E é uma questão, Giovanni, que ele ultrapassa o nível da consciência, na minha opinião. Assim, o paciente recebe isso, isso melhora a experiência dele, mas ele não sabe apontar assim, é bom lá porque ele me explicou qual que é o endereço, né? E quando você junta todas as peças do quebra-cabeça que atingem o nível de consciência do paciente, você está fazendo com que a jornada dele seja tão sem atrito que ele vai falar assim, poxa, aquele médico é bom. Todas as pecinhas desse quebra-cabeça você procurou colocá-las no lugar certo.
Outro exemplo que a gente faz aqui no consultório, se o paciente ou quem está agindo na consulta fala, olha, o paciente é cadeirante, a gente como urologista atende muita gente cadeirante, que tem problemas de bexiga, na hora que o paciente chega aqui no prédio, já vai ter uma cadeira de rodas esperando por ele no estacionamento. Isso é cuidar do paciente, é tirar os pontos de atrito. Outro exemplo, eu operei um paciente num pronto-socorro, ele está com um catéter duplo J, que é um catéter que a gente usa após cirurgia de rim. O paciente geralmente nunca usou aquilo. Então, o que eu faço? Eu oriento tanto no pré-operatório, lá quando eu conheço o paciente, no pós-operatório, no momento da alta, a gente deixa orientações por escrito. Eu quero tirar o desconhecido do caminho daquele doente. Ele já está angustiado de estar passando por uma situação, um problema de saúde. Ele não precisa ficar duas vezes mais angustiado porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. Eu tenho um site que eu publico bastante coisa, sobre bastante temas, e eu tenho uma área reservada do meu site em que a minha secretária manda um link para o paciente com uma senha, ele entra lá, ele sabe tudo o que está acontecendo com ele. Eu já orientei, ele tem um reforço das informações, então ele sabe, olha, foi passado um catéter, os sintomas que eu tenho do catéter possíveis são esse. Se eu tiver febre, isso não é um sintoma esperado, eu devo avisar o Dr. Giovanni, ele liga aqui no consultório, graças a Deus é raro de acontecer. Mas você tirar o desconhecido, a incerteza, que é o que gera angústia na gente, então isso é uma coisa que a gente preza muito aqui no consultório, até o paciente saber quais são os possíveis próximos passos. Olha, vai precisar tirar o catéter, vai precisar de um novo procedimento, isso tudo já vem destrinchado para ele.
Ô Giovanni, e aquele ponto que eu achei super bacana que se faz, do paciente ser o que opera de cálculo e que tem necessidade de tomar bastante água, como que você faz para ele lembrar que ele tem que ingerir líquido?
Isso aí a gente já passa para o pós-operatório, né? Eu acho que tudo isso que a gente está comentando, no fundo, tem uma raiz comum, que é a gente realmente se preocupa com o paciente. Porque se a gente não se preocupasse com o paciente, a gente não faria nada disso. Tá? Então tem paciente, por exemplo, que vai de alta do hospital e se a gente sabe que ele está mais fragilizado, às vezes a gente pega um kitzinho de medicação, compra as medicações para ele e põe naquele kit para que ele não tenha simplesmente que passar numa farmácia depois que ele sai de alta. Porque isso é um ponto de fricção. O paciente vai sair, tem que parar numa farmácia, às vezes ele está com sintoma, ele está recém-operado, às vezes está com um pouco de sangue na urina. Então, na verdade, são formas de tirar o atrito. Se você tirar os pontos de atrito da experiência do paciente, você já está melhor do que 99% dos outros profissionais. Mas você não precisa parar aí. Você pode criar formas de interagir com o paciente, de encantar o paciente, que os especialistas quase todos chamam de método Disney, porque quem criou isso foi o Walt Disney, que era uma forma de, em cada ponto do processo de interação com o cliente deles na época, era de surpreender positivamente. Então, o cliente que ia na Disney, como ele ficava muito tempo na fila, começaram a ser desenvolvidas várias atividades na fila, para que aquele tempo passasse mais rápido, imperceptível. Então, o que a gente faz aqui no consultório? Que, no fundo, como eu falei, é porque a gente realmente se preocupa. Então, quem tem pedra de rim, que é uma das patologias que a gente mais cuida no consultório, é uma doença muito recidivante e, muitas vezes, é uma doença que tem a ver com alterações metabólicas. Então, a gente tem que responsabilizar o paciente, mas uma coisa é clara, você só passar a parte teórica para o paciente não vai fazer ele mudar o hábito. Então, a gente senta na consulta, eu já estudei bastante sobre mudança de hábito, a gente ensina a mudar de hábito, pequenos passos, esse é o segredo, para a pessoa incorporando isso no dia a dia. E o que a gente costuma fazer no pós-operatório é surpreender o paciente. O que é o comum no mercado? É o paciente, depois da cirurgia, ou depois de uma consulta, ou depois de um tratamento, que ficou muito feliz com o médico, trazer um presente para o médico. Acho que quase todo médico já ganhou um presente aqui, outro ali, um vinho, um chocolate, isso é super comum, uma caneta, às vezes uma toalha bordada. Então, aqui no consultório, a gente também ganha presente. Mas o que a gente faz no pós-operatório? Dependendo de qual foi a patologia que o paciente operou, a gente tem uma sistematização que a gente começou a fazer há um pouco mais de um ano. Eu tenho uma assistente minha que só é contratada para fazer isso, para me ajudar. E a gente seleciona alguns pacientes que a gente acha mais chave, que realmente vão se beneficiar disso. E a gente envia, às vezes, uma lembrança no pós-operatório. Então, eu vou te dar um exemplo. Para um paciente que opera a próstata, não tem muito presente que lembre da próstata. Então, depois de 60 dias que ele operou a próstata, até porque ele tem que retornar comigo no consultório, tem que lembrar que tem que fazer todos os cuidados. Então, de 30 a 60 dias, eu mando para ele, na casa dele, uma carta escrita à mão. Quem é que escreve carta à mão hoje? É só em aniversário.
Ninguém.
Ninguém. Hoje é tudo e-mail. Eu acho que tem muita coisa que a tecnologia ajuda a gente. Eu uso muito tecnologia, sistematização de sistemas, mas você receber uma carta escrita à mão do seu médico, porque o seu médico realmente se importa com você, não é todo mundo que recebe, não é todo mundo que escreve, e é tudo feito de coração. Eu não mando carta para quem a gente não teve empatia ou para quem a gente acha que realmente valoriza zero essa relação humana. Então a gente senta, escreve a carta, ou alguém que a gente se preocupa muito, que a gente vê que não está aderente ao tratamento.
Você senta e escreve, você mesmo.
Eu pego um cartãozinho e escrevo à mão. Eu agradeço geralmente pela confiança depositada em nós, né? Não é todo homem que deixa outro operar a próstata, então a gente sabe que é um processo complexo até mentalmente para o homem e para a família.
Sim.
Então eu mando e geralmente mando junto com isso um presente personalizado. Então eu vou te dar um exemplo. Tem um paciente meu que é professor e que toma bastante café. Mandei uma caneca que muda o escrito dela sem nada dentro, ou quando esquenta com o café, muda o escrito. Eu tenho um paciente que é um triatleta. Eu mandei para ele, depois da cirurgia de próstata dele, uma pulseirinha de pulso que é sinalizador quando porque ele faz muita corrida de bicicleta no escuro. Então, para que quando bater um farol de carro, a pessoa enxergue ele, porque eu sei que ele já teve acidente antigamente. Eu tenho um paciente que é um italianão, dos típicos. Mandei para ele uma havaiana com o símbolo do Brasil e da Itália, porque ele é metade lá, metade cá. Então, são coisas personalizadas. Tem um paciente que fez vasectomia, né, que é uma esterilização, que é um ato muito sério no homem. Até teve um recente colega próximo, que até já entrevistei aqui, no pós-operatório eu mandei um pingente banhado a ouro com as iniciais das duas filhas dele, porque ele foi isso que motivou ele a fazer a vasectomia. E para pacientes de cálculo, que é a nossa maior rotina do consultório, geralmente depois de 30 a 60 dias da cirurgia, eu mando sempre com a cartinha escrita à mão, personalizada, em nome da pessoa. Ninguém escreve por mim, eu que sento, eu que sei aquele paciente, o que é a vida dele. Geralmente mando um squeeze sem o meu símbolo, que é eu sempre mando presentes que a pessoa vá usar mesmo. Eu não gosto de coisas com o símbolo do consultório. A caixa tem o meu símbolo para saber quem está mandando, mas o squeeze não. E a resposta que a gente tem poucas coisas mais gratificantes na vida do que ver a reação de um paciente recebendo uma carta sua, quanto ele fica motivado a continuar o tratamento ou até se motivar ainda mais para atingir um nível superior no tratamento.
Eu acho que é para isso que a gente estuda para ser médico, né, cara? Para cuidar. Mas vamos destrinchar isso aqui, vamos fazer um pouco de filosofia, né? Sem dúvida nenhuma, isso é um privilégio que você conquistou. Não que você teve de mão beijada, você conquistou devido à sua competência, à sua formação. E hoje você tem uma remuneração que te permite fazer isto com seus pacientes. É, porque se você atendesse um paciente a cada 15 minutos, muito provavelmente você não lembraria o nome desse paciente na hora seguinte que você atendeu ele. E a gente sabe, infelizmente, esta é a realidade de muitos médicos no Brasil. E aí, o que vale a gente chamar a atenção é o seguinte, é a gente entender que o mais importante, e agora é uma opinião própria minha, depois eu vou saber a sua, é que a gente não pode ter o descasamento, né, o desfaseamento entre a essência do ser humano e a profissão que ele executa. Não tem problema nenhum se o médico ele estiver atendendo o seu paciente, entregando valor no SUS e estiver fazendo isso com brilho nos olhos, mas ele, infelizmente, ele não tem tempo. O método dele de trabalho não permite que ele faça esse tipo de ação que você faz. Beleza, mas o atendimento dele está sendo condizente com aquilo que ele é, com a personalidade dele, com a pessoa dele, com o caráter, com a ética e com aquilo que ele estudou para fazer? Se essa resposta for sim, continua, toca o barco e vai fundo. Agora, o outro lado, você, né? Você faz isso e eu tenho certeza que isso te dá muito prazer em fazer. Igual, pelas suas palavras, você fala, não há nada melhor do que receber esse feedback. Por quê? Porque você estudou para isso, você construiu isso. E é muito gratificante mesmo de poder fazer isso e ter esse retorno, porque eu, enquanto paciente, ficaria muito feliz de receber um presente do meu médico. Aí, eu devolvo a bola para você, assim, para você falar do seu ponto de vista. Como você enxerga isso? Hoje você tem condição de fazer isso, você conseguiu isso, você construiu isso, mas e os colegas que não têm condição? Você concorda que precisa ter esse alinhamento de princípios, de propósito? Porque se eu estiver atendendo no SUS, mas eu estou com brilho nos olhos, estou fazendo o melhor que eu posso, bacana também.
Não tem como eu concordar mais, Lorenzo. Eu acho que assim, eu não faço isso para marketing pessoal. Eu acho que tudo que a gente faz no nosso consultório tem que estar alinhado com quem nós somos, com os nossos princípios, valores. E como eu disse, a origem comum de tudo isso é a ética, é a humildade, a honestidade e é a preocupação com o paciente. Muito antes de eu começar a fazer isso, de eu ter condição financeira de fazer isso, a gente sempre tratou o paciente de todas as formas bem. A gente sempre se preocupou, ele sempre tem o nosso contato. E eu não trabalho só no meu consultório, como eu falei, eu trabalho também com operadora de saúde em alguns hospitais. E eu trabalho também, e eu faço isso em alguns hospitais com convênio, não é só com paciente particular. E eu trabalho dentro do SUS, no Hospital das Clínicas. O meu atendimento no SUS, a diferença para o meu atendimento no consultório é muito o tempo de consulta e o quanto eu controlo a minha agenda. Porque, no fundo, se você é preocupado com o paciente em um lugar, você é em todos. Não pode ter realmente esse descasamento. No SUS eu maltrato o doente, no consultório privado eu trato super bem. No meu ponto de vista, isso é... Eu não quero nem ficar perto de pessoas assim. Eu não gosto, não foi assim que eu fui criado. E é por isso, inclusive, que quem trabalha no SUS, que nem eu, muitas vezes a gente sofre. Porque no SUS você quer fazer o melhor para o paciente e às vezes o melhor não está disponível. E aí o melhor não é isso aqui que a gente está conversando. O melhor é o básico do básico. É, olha, eu não tenho esse material para fazer essa cirurgia que seria ideal. Olha, no pós-operatório, quando eu opero um paciente meu no SUS, que a gente agora está com a pandemia, mas a gente opera semanalmente, quem passa a visita tal são os residentes, mas a gente sempre fica em cima, como é que ele está bem, ele está satisfeito, ele teve dor, olha, se deixa o contato, se tiver problema ele liga. Eu acho que isso, as pessoas vão se juntando com pessoas de valores e princípios muito parecidos, e o nosso grupo no HC, no SUS, no grupo de cálculo renal que eu trabalho lá, é muito assim, não tem ninguém no nosso grupo lá que não está preocupado com o desfecho clínico do paciente, com o que ele sentiu, a gente sempre leva em consideração a opinião dele. Então, é o que você disse. Agora, tem um outro lado também, eu acho que mesmo você sendo bem-sucedido, para ser bem sincero, eu estou no começo da minha carreira ainda. Por mais que eu tenha uma formação sólida, eu estou há 10 anos no mercado de urologia. Não estou há 30, 40. Então, não se deixe enganar pelo cabelo branco, viu, Lorenzo? Agora, assim, eu acho que tem muita gente que tem condição de fazer isso que a gente faz aqui e acaba não fazendo, porque olha para a medicina de uma forma mais tradicional. Eu acho que você tratando bem o doente, se importando, não faz mal você ser um médico tradicional. Muito pelo contrário, tem muito paciente que eu sei que acompanha com os médicos que são tradicionais e estão super satisfeitos. É que quando você tem um nível de excelência técnica e você vem de uma base que se preocupa muito com o paciente e você é muito perfeccionista, você sempre quer melhorar, mesmo que esteja muito bom. E quando você sempre acha que não dá para melhorar, dá. Se você se colocar no lugar do paciente ou do cliente em qualquer área da sua vida, não é na saúde só. Se você é um arquiteto que vai trabalhar com uma pessoa que vai construir o sonho da casa dela. Se você é qualquer profissão, o dono de um restaurante que vai atender os clientes. Você não pode pensar só na comida tá boa. Você tem que ver como é que o cliente vai encontrar o seu restaurante. Como é que ele vai olhar na porta do restaurante, o que ele vai achar. Ele vai entrar no restaurante, como é que a pessoa vai cumprimentar. A comida pode estar ótima. A melhor comida do Brasil. Se a pessoa que está recebendo ele na porta maltratar ele, acabou com a experiência. Então, esse que é o ponto. A gente tem que sempre buscar o melhor, e nem sempre o melhor no nosso olho, na nossa régua, é o melhor na régua do paciente. Então, você tem que ficar sempre fazendo esse raciocínio crítico de leve e trás. Será que o que eu estou fazendo, que eu acho que é ótimo para ele?
E este exercício, o Giovanni, de calçar os sapatos, né? Andar nos sapatos do paciente, porque aí você vai ver onde que o calo aperta, né? Então, esse processo de ter essa humildade e sentar na cadeira do paciente, isso independe do seu ticket médio por consulta. Isso independe da sua remuneração por procedimento. Por quê? Porque isso depende estritamente do seu comprometimento com a sua profissão e com o ofício que você exerce. Esse é o paralelo que eu tentei falar na questão anterior, eu acho que aqui ficou mais resumido. O que você vai fazer, só você sabe. O que o seu paciente precisa, você sabe melhor do que ninguém. Mas se você tem um comprometimento, se você está no local certo, fazendo uma coisa que você tem amor por fazer aquilo, com certeza você vai investir um tempo para calçar os sapatos do seu paciente e buscar para ele a melhor experiência. Então, você ilustra muito bem esse comportamento do médico, mas talvez não é isso que vai servir para grande parte dos colegas. Mas isso não quer dizer que esse colega não possa fazer nada, como você bem menciona. Né? Isso é fantástico.
Em algumas indústrias, você consegue se passar pelo seu cliente. Então, tem um podcast que eu sigo, que eles têm um time de beisebol, e você consegue se infiltrar lá e ver o que o cliente do jogo passa ao longo de toda a jornada dele. Como médico, não é tão simples, né? Você teria que se internar num hospital. Mas quando a gente não consegue, a gente tem uma forma bem simples, prática e objetiva de fazer isso, que é perguntar ao paciente. Então, se você perguntar para o paciente o que mais te incomodou de tudo que você já passou até aqui, ou mesmo se às vezes o paciente, você sabe que tem paciente que é mais fechado, se você de alguma forma padronizar do paciente receber um formulário, às vezes até sem o nome, um formulário anônimo, no pós-tratamento ou no meio do tratamento, você descobre coisas que você nem imaginava. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes o paciente vem aqui no consultório e, em vez de a gente agendar a cirurgia, a gente tem que fazer uma cartinha para o paciente internar via PS, porque ele está com muita dor do catéter, muito incomodado, urinando toda hora e não pode esperar, às vezes, 4 semanas de tempo, que é o tempo que a operadora de saúde pede. E aí a gente interna o paciente um pouco mais cedo via pronto-socorro. E às vezes você vai conversar com o paciente lá no centro cirúrgico, no dia de operar, e você vê que ele está meio chateado. Aí você pergunta, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá com dor? Não, tá tudo bem, mas uma pessoa no pronto-socorro não me tratou bem. Então, isso cabe a nós, médicos, nós somos formadores de opinião, nós temos que sempre ser exigentes e buscar pela primazia, não importa se é no SUS ou se é no hospital privado mais renomado de São Paulo, do Brasil. A gente tem que tentar traçar a experiência do paciente, inclusive em locais que a gente não está. Eu sempre falo para o paciente, a minha maior preocupação do seu tratamento não é a hora que eu estou lá, é a hora que eu não estou. Então, se teve uma falha num processo ou um desencontro de expectativas em algum momento desse processo, eu posso levar isso para a diretoria do hospital ou para o coordenador ou diretor daquela área e falar, olha, se você mediu o seu processo, dependendo do indicador que você vai usar, pode até parecer que o processo está bom. Mas o final da questão, o paciente está saindo insatisfeito. Vocês estão perguntando para o paciente se para ele foi bom? Vocês só estão olhando o tempo do processo, se o colaborador conseguiu fazer o processo rápido. Então, saber as perguntas que a gente vai fazer, tanto para o paciente, quanto para quem mede esse grau de satisfação com o resultado. E eu acho que é isso que está acontecendo cada vez mais.
E você usa algum recurso para facilitar esse processo de coletar esse feedback do seu paciente?
Eu tenho alguns formulários que eu uso para pós-consulta, que o paciente pode dar um feedback, e eu fico muito feliz quando vem nota positiva. Quando vem nota negativa, geralmente eu ligo para o paciente para entender o que aconteceu. O médico é uma pessoa que não gosta muito de crítica, acho que a gente tem que ser aberto à crítica. Às vezes não tem nada que a gente fez que faça que possa melhorar aquela experiência daquele paciente. Às vezes é uma coisa inerente à característica ou à personalidade dele, mas muitas vezes é uma falha no processo ou uma falha momentânea no processo que a gente consegue evitar novamente. A nossa equipe de cirurgia, a gente fez no passado, a gente contratou uma assistente nossa que a gente chamava de gerente de qualidade. Então, quando a gente entrava em algum hospital que a gente não estava acostumado a atuar, ela mapeava todos os processos do hospital e uma das coisas que ela fazia no final era ligar para o paciente. Então, ela ligava ativamente para o paciente e falava, olha, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para o atendimento que você teve no pronto-socorro, que nota você daria? E para o médico do pronto-socorro? E para a nota na enfermaria? Então, isso, apesar de ser pouco automatizado, isso dava um feedback muito grande para a gente.
Sim.
E aí você consegue ajustar os processos.
É interessante dizer também, Giovanni, isso já foi até tema de podcast meu aqui, de passômetro, que você pode gerar um link do Google Forms, por exemplo, um SurveyMonkey, o que for, que é gratuito, e você pega esse link, manda pelo WhatsApp do seu paciente, para o e-mail do seu paciente, e aí o papel do médico é... Aliás, são dois papéis. Um é pedir pro paciente responder. Ó, você vai receber um link no seu WhatsApp. Por favor, responda, isso é importante para mim. Dois, ao receber, mudar, né? Porque não adianta você perguntar se você não quer mudar. Então, quando você receber críticas que são construtivas, tente se adequar àquelas críticas, né? Tente usar aquilo a seu favor, porque não adianta nada você perguntar e não mudar. Ô Giovanni, muito bom o nosso papo. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais com uma dica para o seu colega. O que você tem para falar para o seu colega nesta era digital da saúde? Experiência do paciente tem tudo a ver com o tema do Saúde Digital, que o nosso podcast é o High Tech Humanizado. E nessas estratégias de melhorar a experiência do paciente, ou seja, retirar esses atritos que você comentou, muito provavelmente, cada vez mais, usaremos as ferramentas digitais. Então, o médico precisa conhecer isso e ter esta cabeça para mudar no seu dia a dia, né? Que dica você daria para o seu colega?
Olha, eu acho que a dica, que é a mensagem principal aqui da experiência do paciente é você nunca assumir que o que é mais importante para você é o mais importante para o paciente. Então, você tem que ter o costume de perguntar, você não pode tratar... Tinha um chefe meu que falava que a forma mais fácil de você ser desigual é tratar todos de forma igual. Você não pode tratar todo mundo da mesma forma, cada um tem um antecedente, não só de morbidade, mas tem um antecedente cultural, de formação. Cada pessoa tem a sua realidade de vida e tem as suas expectativas. Então, você tem que ter o costume de perguntar para o paciente o que é o mais importante para ele e não assumir que o que é mais importante para você é o mais importante para ele. Isso, no fundo, é ter um tratamento humanizado. É a medicina como ela sempre foi. A gente se perdeu um pouco nesse caminho, eu não me isento disso, e você tem que ter sempre isso em mente, mesmo quando você vai automatizar os processos. Existe sempre esse paradigma que você falou, de será que a tecnologia vai deixar a medicina menos humana? Eu penso igual você, eu discordo. Eu acho que quem vai determinar como a gente vai usar a tecnologia somos nós, médicos, os gestores das áreas. Então, a gente nunca pode implementar uma tecnologia sem ter uma finalidade que vai ser para o benefício do paciente. Eu acho que essa é a mensagem principal e a gente já deu vários exemplos aqui de como a tecnologia nos ajuda a fazer isso.
Excelente, perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa seu contato aí, seu arroba, para os colegas te acharem nas redes sociais, por favor.
Eu tenho um site onde eu concentro todos os meus comentários. O site é www.ourologista.com. tudojunto.com.br. É um site que eu criei com muito, muito carinho para produzir conteúdo para os pacientes. Eu tenho então uma participação um pouco forte no Instagram, onde eu abro para perguntas os pacientes. E mais recentemente, de 3 meses para cá, que nem você sabe, eu iniciei um podcast, depois de muito cogitar se abrir ou não um podcast, no qual eu respondo as perguntas que os pacientes me enviam pelo site ou pelo Instagram, e tem sido muito gratificante. Eu tenho respondido, quando é um tema que eu tenho a resposta muito clara na minha cabeça, que é muito do nosso dia a dia, eu respondo eu mesmo. Às vezes eu chamo outro paciente para responder a própria pergunta de quem está perguntando, então um caso real, da vida real do consultório, ou às vezes eu chamo um colega meu super especializado em algum tema específico para responder aquela pergunta. Então, acho que o site seria o lugar ideal, e eu tenho essa página no Instagram também, no qual eu interajo bastante com as pessoas.
Giovanni, perfeito, excelente. Eu não só sei que você grava um podcast, como eu estou vendo você aqui com equipamento todo avançado para gravar seu podcast. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por compartilhar aqui com o público do Saúde Digital.
Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o que a gente faz e de expor esse pensamento de colocar o paciente em primeiro lugar, no centro de tudo. E parabéns pelo seu podcast, tenho acompanhado e acho que é de grande valor para a comunidade médica.
Valeu, cara. Obrigado, até a próxima.
Grande abraço.
E aí, me conta o que você achou deste bate-papo. Esse assunto, pessoal, é super importante. E nós, da saúde, a gente precisa investir em como melhorar a experiência dos nossos pacientes, porque isso não é uma coisa que está automática. Isso não é algo que a gente lida e faz no nosso dia a dia. Então, eu quero saber o seu feedback sobre esse programa. Manda para mim um recadinho lá no @LorenzoTomé do Instagram. Fala para mim o que você achou, se você tem alguma dica ou se você quer sugerir alguém para falar aqui no Saúde Digital Podcast. Eu também conto com a sua avaliação. Se você gostou, dê estrelinhas no seu agregador de podcast para que mais pessoas encontrem o Saúde Digital, e também compartilhe este episódio nos seus grupos de WhatsApp. Basta você copiar e colar o link e dividir o episódio com seus colegas. É isso aí. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.